Então nós estamos em 1 Samuel 16, se você pegou a folha, nós estamos iniciando essa folha. Na verdade, domingo ou domingo antes da ceia, nós já iniciamos essa folha, foi uma aula junto com o culto da manhã, mas nós ficamos mais ou menos falando a respeito do versículo 14. Mas vamos reler o versículo 13 e 14 para pegar a sequência. No versículo 13, assim tomou Samuel o vaso de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Nós temos visto que a unção de Deus, né, numa aula anterior falamos sobre a unção, Davi foi ungido num ambiente bem restrito, só a família, né? Pelo que nós podemos perceber, só a família. E então foi algo que Deus fez ali, ungindo Davi. Ninguém praticamente viu, mas algo iria mudar dessa data para frente, que fala aqui no versículo 13, daquele dia em diante. Então foi um marco na vida de Davi. Claro que Davi antes louvava a Deus, claro que antes Davi tinha comunhão com Deus, claro que muita coisa estava conduzindo para esse momento da unção, mas daquele dia em diante, algo significativo mudou. Então a unção traz uma diferença, não é necessário, nós temos procurado enfatizar que não é necessário que as outras pessoas saibam. Ah, eu preciso avisar para todo mundo que Deus me chamou para isso. Não, o chamamento de Deus, a unção de Deus, produz o seu efeito na nossa vida. Davi escondido lá com os rebanhos, mas Deus iria achá-lo, e nós vamos ver aqui hoje a confirmação de que não só Deus iria achá-lo, mas as pessoas iam ficar sabendo. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. A unção mudou as coisas na vida de Davi. Então, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Daí, versículo 14, ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Versículo bastante difícil, se você já parou para pensar sobre isso, é um negócio meio difícil de entender. Para você não imaginar que aqui foi um erro de alguém que copiou, sei lá, não, acho que ele se enganou, eu ainda vou contar, eu não sei o número de vezes, mas pelo menos umas 7 ou 8 vezes daqui para frente vai repetir que era um espírito maligno da parte do Senhor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Só recapitulando, quem não estava naquela última aula, só vou dar os pontos para você, se você está anotando nessa folha aqui, né, o item número 1 nessa folha, quando Deus se afasta das pessoas. Alguém que está chegando agora tem a folha 11 aqui na frente, se alguém não pegou ainda. Então, quando Deus se afasta das pessoas, né, nós colocamos 4 itens para enfatizar, para explicar algumas razões e para entender melhor por que Deus se afasta das pessoas. E lembre-se, nós estamos falando isso quando todo o contexto aqui, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, nós não estamos falando sobre a pessoa não sentir a presença de Deus. É uma experiência que todo cristão, não estou falando alguns, todo cristão sincero que busca a Deus, mais cedo ou mais tarde, geralmente mais cedo e várias vezes, vai passar por ocasiões em que não sente a presença de Deus. Eu não estou falando sobre isso aqui. Você não sentir a presença de Deus na sua vida, passar até por um período, meses, quem sabe anos, cada experiência é diferente, mas você pode ler biografias, pode conhecer a vida de homens de Deus, tem pessoas muitíssimo conhecidas que talvez você nunca imaginar, né? Vamos só lembrar de Martinho Lutero, grande reformador, passava por profundas depressões, tinha momentos que ele sentia a presença, não é só que ele não sentia a presença de Deus, é até folclórico, né, que Lutero conversava com o diabo, né, virava, né, à noite, né, ah, você está aí de novo, virava para dormir, né, até ignorava o diabo, né, mas tem muitas histórias, porque ele sentia ataque, sentia a presença, uma pessoa que está sob o sangue de Jesus não sente essas coisas, engana o seu. Né? A pessoa pode sentir falta da presença de Deus, a pessoa pode sentir ataques, presença até do maligno na sua vida, não é o inimigo tomando conta, não é dando lugar para o pecado, não é nada disso. São experiências, o próprio Senhor Jesus passou por isso. Né? O próprio Senhor Jesus passou por isso, na tentação, né? E etc. Então, isso é uma experiência, é uma outra experiência que não vamos falar agora. Estamos falando quando o Espírito Santo se afasta da pessoa. Nós temos acompanhado a vida de Saul. Ele teve várias chances, ele não se arrependeu, ele não se importou com o que Deus estava sentindo, ele não voltou atrás nas suas atitudes. Então chega um momento que a gente tem falado bastante aqui sobre atravessar a linha, você pode atravessar uma linha, né? E mesmo esse ponto daqui para frente, nós não temos autoridade bíblica para dizer que desse momento em diante Saul não tinha mais chance. Não temos essa, nós hoje não vamos ver, porque nós vamos estar só nesse contexto do final do capítulo 16, mas nós vamos estar vendo que foi uma queda progressiva. Saul foi ungido, Saul profetizava, Saul tinha a presença de Deus. No capítulo 11 fala que o Espírito Santo se apoderou de Saul quando ele foi lutar contra os amonitas, mas daí ele foi, né, afastando, desobedecendo, até chegou nesse ponto aqui, que é um divisor de águas, né? O Espírito de Deus se afastou de Saul. Você acha que acabou aqui? Não. Daqui para frente nós vamos ver mais passos, até o final da vida de Saul, ele vai dar mais passos na direção errada. Então é importante entender que tanto nós conhecemos mais a Deus, são muitos passos que nós damos, como afastar de Deus, são muitos passos que nós damos, não é um só, tem passos definitivos, decisivos, mas são muitos passos que nos levam ou para mais perto de Deus, ou para mais longe dele. Então eu só vou dar esses pontos, nós não vamos tornar a falar sobre esses pontos. Por que o Espírito de Deus se afastaria de uma pessoa? Primeiro, e a resposta mais óbvia é o pecado, mas nós vamos, na frente da palavra pecado, você vai dar uma ênfase especial para dois aspectos do pecado que são importantes, porque nós sabemos que Davi pecou, mas Davi também sabia da seriedade, não foi brincadeira, não é que outros pecados não são importantes. O pecado de Davi, no Salmo 51, que Davi pediu a Deus? Ele falou assim: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabia que se ele não se arrependesse, o pecado iria resultar nisso. Mas o pecado, ou os pecados mais sérios que fazem o Espírito Santo se afastar de nós, são idolatria e incredulidade. Lembrando que eu sempre falo isso, sempre faço referência, nós temos uma cultura evangélica que identifica a idolatria com imagens de escultura. Mas a idolatria da qual a Bíblia fala é muito, muito, muito mais profunda do que a idolatria de escultura, de imagens de escultura. Então, a idolatria para Deus não é só dos católicos, ou espíritas, ou budistas, ou outros pagãos, não é isso. A idolatria tem a ver com ter uma outra paixão no seu coração que não seja Deus em primeiro lugar. Isso é idolatria. E a outra edição da revista Impacto, nós até temos aqui, se alguém se interessar, fala bastante sobre isso. Então, idolatria é um pecado que afasta Deus de nós. Por que afasta? Porque Deus é ciumento, ele quer o nosso amor para ele. E se nós desviamos o nosso amor de Deus, Então, isso afasta o Espírito Santo de nós. E a outra, o outro pecado é incredulidade, porque é não confiar. Como que você pode manter um relacionamento de amor com alguém que você não confia? Incredulidade é não confiar. Então nós pensamos, ai Deus, mas eu não consigo crer por um milagre tão grande. Não é questão, Deus não vai julgar a sua vida porque você não creu por um milagre de cura, porque você não creu por... Deus vai medir a sua incredulidade pela sua confiança naquilo que Deus falou com você. Ele não vai medir a sua incredulidade pelo que ele falou com outra pessoa. Ai meu Deus, eu não sou como George Miller. George Miller tinha um orfanato de mais de 1000 crianças e não pediu oferta de ninguém e Deus supriu. Eu não tenho esse tipo de fé. Deus não está, Deus falou. A primeira coisa é que George Miller não chegou lá num passo só. Ele foi confiando, aprendendo a confiar em Deus de pouco em pouco. E Deus falou com ele. Agora, se Deus não falou comigo, muitas pessoas ouvem do testemunho de cura de outras pessoas, falam assim, ah, então Deus curou tal pessoa, ele vai me curar. Não é tão... Deus pode curar. O testemunho de outras pessoas aumenta a nossa fé. Mas Deus precisa vivificar, precisa falar conosco. Aí sim, se eu não confio no que Deus fala comigo, é incredulidade. E tem muita coisa que nós não podemos parar aí. Segundo item, indiferença. Saul não tinha uma preocupação com o sentimento de Deus. Então, a indiferença. Se você quiser até anotar uma referência, até uma referência do primeiro também, que é muito importante, Josué 7,12, que foi o pecado de Acã. Esse é o primeiro item do pecado, né, que Deus se afastou de toda uma nação por causa do pecado de Acã. Josué 7,12. Esse é o primeiro item do pecado. Segundo item, indiferença. Segundo Crônicas 15,2, onde o profeta fala, se vocês buscarem a Deus, ele estará convosco. Agora, se vocês não se importarem com Deus, ele também vai se afastar. Então, a indiferença, não se importar, não ter preocupação. Saul tinha preocupação com a reputação dele, ele não tinha preocupação com o que Deus sentia. A coisa que mais estraga um relacionamento amoroso, um relacionamento de marido e mulher, de pai e filho, de mãe, de, né, qualquer relacionamento verdadeiro, é indiferença. Você está chateado, você sentiu por causa de alguma coisa que aconteceu e a outra pessoa nem se importou. É a coisa que mais magoa. Não é o fato da pessoa ter feito alguma coisa, mas o fato da pessoa não ter se importado depois. E Deus é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele sente da mesma forma. Então, quando nós vemos pecado, Deus se afasta por causa do pecado, então não sobra ninguém aqui, todos nós somos pecadores, mas qual a diferença? Davi pecava, mas ele se importava profundamente com o sentimento de Deus. Então, essa era a diferença. Os pecados de Davi, se for olhar, foram maiores que os pecados de Saul, mas a reação dele era diferente. Então, ele não tinha indiferença. Terceiro item, não seguir direções claras do Senhor. Quando Deus nos dá uma direção clara, e Deus faz questão, Deus não nos deixa no escuro. Quando Deus nos dá direções claras, talvez Deus não dê direção clara, porque você não está se importando. Se o item 2, indiferença, se você não tem um grande desejo de saber o que Deus quer da sua vida, ele não vai mostrar. Agora, se você quer realmente saber o que Deus quer da sua vida, e ele começa a te mostrar uma direção clara, mas você escolhe outro caminho, porque não é pecado. Deus quer que eu faça isso. Se Deus tem um chamado para a minha vida, mas eu não quero aquele chamado, eu vou me envolver com outras coisas, isso não é pecado que me faz perder a salvação, mas isso pode me fazer progressivamente perder a presença de Deus na minha vida. porque todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se eu não me interesso no propósito de Deus, eu posso estar perdendo a presença de Deus. É uma coisa progressiva. Mas nós sabemos que no caso de Saul, Deus deu ordens para ele sobre Amaleque, e ele não seguiu aquelas ordens diretas. E o último ponto, quarto, é nós não atendemos às seguidas chances de Deus. Deus nos dá muitas chances. Não atender às seguidas, às repetidas chances de Deus na nossa vida. Deus nos dá várias chances. Se eu soubesse quantas são, a gente podia, ó, Deus dá 4 chances, então, 3, eu não vou na quarta, né? Que a gente é assim, né? Quando mãe fala assim, ó, terceira vez você vai apanhar, então vai 2 vezes, porque né? Na terceira não passa, ou no emprego, ou na escola, a gente vai até no limite, né? Mas Deus não fala qual é o limite. Deus tem sua maneira de avaliar a nossa vida. Nós não sabemos quantas vezes, sabemos que Deus é longânimo, que Ele nos dá muitas chances, mas sabemos que tem um momento que quando a gente vai recusando as chances de Deus, vai recusando, chega a hora que Deus vai se afastar. Então, esses são os pontos que nós colocamos sobre o afastamento do Espírito de Deus de Saul. Então agora nós chegamos para essa frase difícil de entender, né? Que atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Primeiro eu vou tornar essa situação mais difícil ainda. Vamos ler um versículo que vai fazer mais ainda com que esse texto pareça ser uma contradição, né? Se você já teve oportunidade de conversar com pessoas que não creem na Bíblia, tem algumas pessoas que são indiferentes em relação à Bíblia. Tem outras pessoas que conhecem a Bíblia e às vezes até conhecem argumentos que põem a gente na parede, não é verdade? Não sei se vocês já conheceram, mas tem pessoas que conhecem textos que se você não tiver preparado, você pô, e aqui eu vou falar, o que eu falo agora, né? Porque eles falam de coisas assim, você crê na Bíblia, mas a Bíblia tem contradições. Você fala assim, não, a Bíblia não tem contradições. Aí eles começam a falar, mas como que você explica isso, né? Famosa pergunta, né? Com quem Caim se casou, coisas desse tipo, né? Então, esse aqui seria um exemplo. Se a pessoa quiser pegar esse texto aqui e dizer, pronto, aqui tem uma contradição. Tem uma parte da Bíblia que fala que um espírito maligno da parte do Senhor, meu Deus, como é que Deus pode ter um espírito maligno para mandar? E Deus vai mandar atormentar alguém? Que isso? Então, para ficar até mais difícil explicar isso, não que eu saiba, olha aí, irmãos, tem muitos mistérios, eu não estou me colocando aqui como aquele que sabe explicar os mistérios, porque os mistérios de Deus, aliás, eu sempre costumo falar aqui, se você tem uma explicação lógica e racional que resolve todos os problemas da Bíblia, com certeza tem a explicação errada. Porque as explicações, as verdades de Deus são inexplicáveis. Agora, isso também não significa que a gente larga para lá, fazer não, são mistérios. Não, devemos procurar até o limite que a palavra de Deus nos dá direito, né? Tem algumas coisas que nós vamos dizer. A Bíblia não explica. Eu vou saber se a própria Bíblia não explica? Então, mas não temos respostas lógicas para todas as coisas. Mas temos que colocar, temos que buscar na palavra os textos e procurar entender. Vamos lá para Tiago, capítulo 1. Bom, nós não vamos ler todo esse capítulo, né? Mas ele começa já desde o versículo 2, Tiago 1, 2, ele começa falando, tende por motivo de grande gozo passar por provações. Então ele começa a falar sobre provação, mas pulando lá para frente, no versículo 13, ele fala o seguinte, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Não está parecendo uma contradição? Né? Saul recebeu um espírito maligno da parte de Deus, mas quando ele está falando assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Bom, para começar, nós já podemos, assim, isso é um texto claro que fala que Deus não está por aí tentando tornar a vida mais difícil para nós. Irmãos, eu queria, como eu falei, a mente humana não consegue entender a grandeza de Deus, nós nunca vamos conseguir entender como Deus pode ao mesmo tempo ser um Deus rigoroso, severo e amoroso, essas coisas assim. A gente, na nossa limitação, né, aquele pai ou mãe que é muito severo, geralmente falta na compaixão. Quem é muito compassivo, geralmente falta na severidade. Então nós não conseguimos entender nem como Deus consegue ser perfeitamente justo, perfeitamente compassivo, amoroso. É difícil a gente entender essas coisas. Mas aqui está dizendo, o que nós temos que procurar é entender alguma coisa do coração de Deus. Deus não está tentando ninguém. Você acha que isso está em harmonia com a vida de Saul? Você acha que Deus estava tentando fazer Saul cair? Você acha que Deus pegou Saul e falou assim, não vai dar certo mesmo, eu vou colocar um monte de pedra aqui para ele cair mesmo. Será que é isso? Que esse Deus que nós conhecemos na Bíblia? Não é, irmãos, Deus não estava. Eu não sei se quem estava presente, mas nós comentamos quando Samuel chorou por Saul, lembra disso? Samuel chorou a noite toda, quando Deus falou com Samuel, falou assim, acabou, não tem mais recurso para Saul. Samuel chorou a noite toda, porque Samuel tinha o coração de Deus. Então nós podemos entender que Deus também estava chorando por Saul. Então Deus não estava enviando um espírito maligno para tentar Saul. Isso nós precisamos colocar bem sério na nossa vida. Eu só um parênteses, eu li esses dias que, não sei se eles fizeram uma pesquisa, mas com certeza, se fizesse até uma pesquisa científica, daria certo. Assim, a maioria dos cristãos, que figura, que imagem eles fazem de Deus? De um Deus alegre ou de um Deus bravo? De um Deus triste ou um Deus que está regozijando? Qual imagem? E a ideia é assim, lógico, Deus tem alegria, assim, tudo, mas a ideia era, o que que Deus sente a maior parte do tempo? Porque quando você faz uma imagem, né, tem pessoas que a maior parte do tempo são alegres, e tem pessoas que a maior parte do tempo são mal-humorados. Então, que imagem que você faz da pessoa? Aquilo que marca você com mais frequência. Qual a imagem de Deus que mais nos marca? Um Deus alegre ou um Deus ou bravo ou triste? E ele falou assim, que a maioria das pessoas que ele perguntou era um Deus bravo ou triste. E ele segue num artigo assim, explicando, provando biblicamente que essa imagem está errada. Né? Não que Deus não fique bravo, não que Deus não fique triste, mas essa não é a imagem que Deus quer nos colocar. Então, a imagem que Deus coloca não é de um Deus que está fazendo a coisa se tornar difícil para nós. Um Deus que tenta, ele fala assim, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Então ele não está tentando, ele não estava tentando fazer Saul cair, Saul estava naquela situação por causa de decisões dele. E Deus não está então com essa intenção. Cada um é tentado, versículo 14, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Agora, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, antes de nós falarmos sobre o espírito maligno, nós precisamos colocar isso aqui, é categórico, não tem discussão, isso aqui não tem uma segunda interpretação. Deus é um Deus de luzes, todas as boas dádivas vêm de Deus. Amém, irmãos? Estamos com isso firme no nosso coração? Agora, O que que nós podemos entender? Primeiro vamos ver mais dois exemplos no Velho Testamento que comprovam essa ideia de que, como que é essa história de que Deus pode estar enviando alguém. Eu nem vou usar o terceiro exemplo, que é bem conhecido dos irmãos, não usa a expressão que Deus mandou, mas cabe nesse contexto na história de Jó. Como que a história de Jó cabe aqui? Né? Não é um paralelo, porque Jó não é desobediente como Saul, mas é só nos mostra que Satanás só pôde atacar Jó, por quê? Porque Deus permitiu. Se alguém tem uma imagem, eu sei que no cristianismo hoje, nos programas, algumas igrejas, talvez algumas literaturas, às vezes falam tanto do maligno, mas tanto do maligno, que nós temos a impressão que o maligno é mais forte do que Deus. Ninguém fala isso, mas a ênfase é tão grande que parece que o maligno é mais forte do que Deus, é ou não é? E parece que o poder do inimigo é tão grande, parece que nós temos tanto medo de talvez alguém ter feito um trabalho, de alguém ter feito uma maldição, parece que é uma situação tão difícil que nós limitamos o poder de Deus. Então, ao invés desse texto nos colocar medo, esse texto, meus irmãos, nos dá segurança. Qual segurança? De que Deus está em controle de todas as coisas. Nem um demônio, nem o próprio Satanás, jamais pode atravessar uma linha que Deus não permitiu. Amém? Ninguém pode fazer nada. Então o espírito maligno está atormentando Saul por causa de uma permissão de Deus. E por que que Deus permitiu? Porque Saul tomou algumas decisões erradas e se colocou a sua vida descoberta, sem proteção. Vamos ver aqui, então a história de Jó serve para comprovar, nós sabemos muito bem que Satanás foi lá acusando e Deus só permitiu em duas etapas, né? Primeiro pode pegar nas coisas dele e tal, depois a segunda vez assim, Satanás falou assim, mas ele não negou, ele foi fiel porque não atingiu a vida dele. Deus ainda permitiu, não pode tocar na vida dele. Então Deus só permite, aliás, Satanás só pode fazer o que Deus permite, e Deus tem as suas razões. Agora vamos ver dois exemplos que nós temos, um está em Juízes capítulo 9, eu não tenho tempo para, essa história não é muito conhecida, né? Se você não lembra da história, depois você lê, eu não vou ter tempo. Abimeleque é filho de Gideão, né? Ele foi um filho perverso, que não seguiu a Deus, e provocou revolta, matou todos os irmãos dele, etc, etc. Juízes 9, versículo 22. Havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, os quais procederam aleivosamente contra Abimeleque. Então, é um exemplo muito claro de uma pessoa perversa que estava contra Deus. Ele conseguiu chegar ao poder através de traição e matança. Ele conseguiu chegar ao poder, mas Deus, obviamente, não ia abençoar, e Deus enviou um espírito maligno entre os cidadãos, né, entre Abimeleque e os cidadãos. Quer dizer, Deus não permitiu que houvesse harmonia, porque ele era contra Deus. Então, ele permitiu a operação de um espírito maligno no meio dos cidadãos para que eles também revoltassem contra Abimeleque. Então, é um exemplo como Deus permitiu isso. O outro caso, é um caso assim, mais ou menos como o livro de Jó. Eu vou pintar um pouquinho, ver se vocês lembram a história, né? O livro de Jó é uma história tremenda, poucos paralelos na Bíblia, talvez essa que eu vou falar agora, porque abre as cortinas do mundo invisível e conta, né, que Satanás vai se apresentar diante de Deus, né, aquelas coisas assim que a gente não iria saber de outra forma, porque a maioria da Bíblia trata somente das coisas que acontecem aqui na Terra. Então nós temos poucos vislumbres, poucas janelas abertas para ver o que realmente acontece no mundo espiritual. Então aqueles primeiro capítulo de Jó explica, né, dá uma boa abertura. Nós temos um outro exemplo também, que é um profeta teve uma visão, ele viu como as coisas estavam acontecendo e ele conta essa visão. É uma história relativamente conhecida, não sei se vocês lembram, está num dos livros de Reis, estão lembrando? Uma história onde um profeta, ele também vê em visão uma cena celestial que envolve Deus e os demônios. Alguém está lembrando? Olha, precisamos ler para conhecer essas histórias, né? Primeiro Reis 22, a hora que a gente vê lá, você vai lembrar de ter visto isso. Primeiro Reis 22, não podemos ler toda essa história, é uma história que é uma das histórias que prova que Deus tem um grande senso de humor também, porque acontecem umas coisas aqui bem estranhas, mas o que nos interessa aqui é o seguinte: Josafá, um rei que era reto diante de Deus, ele está fazendo uma aliança errada, uma aliança com Acabe, aquele rei perverso de Israel. Eles vão lutar juntos contra a Síria. E todos os profetas, Josafá, que é um homem temente a Deus, ele pergunta para Acabe, assim, tem profeta, tem alguém para a gente conhecer qual a vontade de Deus? E lá tem uma porção de profetas, todo mundo falando o que o rei quer ouvir, o rei de Israel, o rei Acabe quer ouvir. Então, todos eles estavam assim, pode subir, Deus é contigo, Deus é contigo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque essas profecias que a gente quer ouvir, nem sempre são de Deus. Agora, às vezes as profecias vêm da cabecinha do profeta, mas às vezes as profecias não vêm só da cabecinha, que nós vamos ver nessa história. Então, de repente, Josafá olha lá e fala assim, não estou sentindo muita firmeza nesses profetas não. Não tem um profeta do Senhor, profeta que, né, que realmente seja do Senhor? Aí Acabe, que nunca anda nos caminhos do Senhor, fala assim, tem um, mas ele nunca fala bem de mim, né? Claro, ele nunca está nos caminhos de Deus, como é que vai falar bem, né? Tem um que nunca fala bem de mim, tanto é que ele está na prisão agora, né? Porque ele falou mal de mim, ele está na prisão. Então, Josué fala assim, não fale assim, vamos chamar, se ele é de Deus, vamos chamar. Então, os mensageiros vão e chamam um tal de Micaías lá da prisão. E chegando lá, os emissários já dão uma dica para Micaías. Fala assim, olha, se você não quiser voltar para a prisão, você fala igualzinho os outros estão falando. Todo mundo está falando bem, você fale bem também. Aí ele fala assim, não, que isso, eu vou falar o que Deus mandou. Só que ele chega lá, e essa parte aqui que eu acho que a gente tinha que ver um negócio dramatizado, porque não dá para saber, porque ele chega diante de Acabe tinha acabado de falar, esse homem só fala o mal de mim. Aí Micaías vem e ele fala bem, igual aos outros, mas eu penso, a única explicação que eu tenho é que ele falou no tom de ironia, sei lá, porque de alguma maneira ele fala assim, sabe, porque Deus é com vocês, né? Ele fez algum tom de voz que as pessoas que Acabe olhou para ele e falou assim, quantas vezes eu já falei, você só tem que falar pelo nome de Deus, pela palavra, não fica falando bobagem para mim, né? O que, que esse homem quer? Fala bem, ele não quer, fala mal, ele fica bravo, né? Aí então, Micaías fala assim, você quer ouvir a palavra de Deus? Eu vou te contar a palavra de Deus. E aí ele conta essa história que antes dos emissários buscarem na prisão, Micaías já tinha visto tudo no espírito. Que coisa tremenda, ele viu uma cena espiritual. Você acha que uma pessoa presa na cadeia por ter feito a vontade de Deus, você acha que tem alguma utilidade para Deus? Acabou, agora acabou, eu fiz a vontade de Deus, agora estou preso, não tem mais nada para mim, podia estar ali na depressão, sem querer, não, ele está na presença de Deus. Você acha que Micaías ia ouvir de Deus, se o coração dele não estivesse subindo para Deus, e falar assim: Deus, estou na prisão, mas eu te adoro assim mesmo? Só pode ser assim. Então, onde vamos começar? Versículo 17, em 1 Reis 22, 17. O rei acabou de falar: quantas vezes, versículo 17, te conjurei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor. Tá bom, eu falo a verdade. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Quer dizer, não era para eles ir para a guerra. Eles são dispersos, não tem líder, não tem uma pessoa que leve para a vontade de Deus. Eles estão soltos. Micaías é um homem, o profeta, ele sente o coração de Deus. Ele sente que o povo de Deus tem líder, tem o rei Acabe, tem até o rei Josafá, mas eles não estão ouvindo a voz de Deus, estão levando o povo de Deus para morrer numa batalha que não é de Deus. Que volte cada um. Você acha que algum líder vai gostar que um profeta fale assim: ó, vocês estão liderando o povo errado, volte cada um para casa? E o rei ficou bravo mesmo, ó, versículo 18. Então disse o rei de Israel a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem ao meu respeito, mas somente o mal? E Micaías falou assim: peraí, não acabei ainda. Continuou Micaías: ouve, portanto, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Então nós temos aqui uma visão do céu. Todo o exército do céu. E até nós vamos ver, como no livro de Jó, que existe nesse cenário, nessa presença de Deus, existem espíritos malignos, sim. Olha só como vai ser a descrição. Perguntou o Senhor, versículo 20: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote-Gileade? Que Deus, é hora do juízo de Deus. Deus não está querendo que as pessoas que estão buscando a ele caiam, mas agora chegou o momento de juízo sobre Acabe, por causa de muitas coisas que ele fez contra o Senhor. Um dizia desta maneira e outro de outra. Interessante isso, né? É uma cena que eu jamais imaginaria. Deus perguntando para os seus ajudantes: quem tem a melhor estratégia? Quem vai fazer Acabe cair? Então uns dão uma ideia, outros dão outra ideia. Você imaginou que no céu acontece isso? Você tinha imaginado alguma cena parecida com isso? Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: você vai conseguir, pode ir que você vai conseguir. Você tem a estratégia vencedora. Aí você vai falar assim: mas pode ser um negócio desse? Deus pode permitir um espírito mentiroso? Bom, vamos imaginar essa cena, eu quero que vocês entendam alguma coisa do coração de Deus, para a gente não criar uma imagem errada, porque Satanás trabalha, uma das grandes armas de Satanás é trabalhar nas nossas mentes para criar uma imagem errada de Deus. Sabia disso? Satanás usa figuras humanas. O pai, todo mundo sabe que o pai representa a mesma pessoa que nunca, né, é religiosa, nunca serviu a Deus. O pai, né, psicologicamente, na nossa imagem, né, a nossa imagem de Deus é grandemente influenciada por nosso pai terreno. E por isso a grande responsabilidade sobre os pais cristãos. serem pais que possam realmente representar a natureza de Deus, amém? Para filhos espirituais, para filhos naturais e filhos espirituais também. Então, vamos procurar entender. Nós temos duas pessoas, o rei Acabe, que não teme a Deus, e o rei Josafá, que teme a Deus. Se fosse só Acabe, você acha que ele teria chamado Micaías? Teria chamado? Não teria. Então, o espírito mentiroso, ele não tinha interesse, ele iria para o matadouro. Mas, você vai falar assim, mas olha só, não parece uma crueldade, um engano, Deus pode enganar? Não, Deus só vai enganar aqueles, ele vai permitir que esse engano aconteça, naqueles que não buscam a vontade de Deus. Josafá queria saber a vontade de Deus, então ele insistiu, eu quero a vontade, eu quero ouvir um profeta de Deus. Então Deus permitiu que tanto Josafá, como o próprio Acabe, ele permitiu que eles ouvissem. Só que Acabe não aceitou, e nem Josafá. Você pode imaginar Josafá ouvindo essa palavra e depois indo para a batalha assim mesmo? Olha, gente, você pode pensar. Olha, Josafá não só foi para a batalha, mas Acabe fez uma coisa traiçoeira e Josafá, bobão, bonzinho, ele aceitou. Acabe falou assim: Josafá, você vai com suas roupas de rei para a guerra, mas eu não vou. E ele já tinha ouvido falar aqui que Deus queria matar o rei Acabe. Acabe vai disfarçado e o rei Josafá vai vestido como rei. Tem que ser muito tapado, né, para aceitar uma coisa assim. Então, né, como às vezes a gente fala assim, para ser discípulo de Jesus, às vezes a gente encontra, né, nossas próprias mentes são bem difíceis às vezes de entender o caminho de Deus, mas Deus teve misericórdia de Josafá. A Bíblia diz que os sírios foram contra Josafá pensando que ele era Acabe, e ele clamou a Deus e Deus o livrou, apesar da burrice dele, Deus o livrou, né? Que é muito válido para nós também. Então, Deus permitiu que o espírito enganoso saísse, ele permitiu essa estratégia, mas ele também mandou Micaías para contar o que tinha acontecido para que eles tivessem chance de não seguir. Então, saiu um espírito e ele falou assim: você vai conseguir. Versículo 23: assim agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas e o Senhor falou o que é mal contra ti. Aí chega um desses outros profetas enganados e fala assim: Zedequias, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Deus mostrou para mim que vai ter vitória e agora está falando com você. Por que caminho Deus saiu de mim e foi para você? E Micaías fala no versículo 25: tu verás naquele dia quando entrares numa câmara interior para te esconderes. Então depois vai acontecer isso. Então a história é só para vocês verem como as coisas acontecem no mundo espiritual. Eu acho que isso abre um bom caminho, uma boa visão, para a gente entender o que aconteceu com Saul. Deus não é origem do mal, em termos sim de engano, de maldade, ele não é origem, mas ele permite certas coisas dependendo da nossa situação. Agora eu quero ler um outro texto, só para completar esse assunto, em Isaías, que também pode nos causar alguma dúvida. E sempre lembrando, irmãos, que eu não estou esgotando o assunto, isso aqui é uma coisa para a gente continuar buscando, entender. Estou oferecendo algumas coisas que eu descobri na palavra, mas tem muita coisa para a gente continuar pesquisando, aprofundando, porque os mistérios de Deus são muito profundos, só Ele pode revelar aquilo que nós precisamos saber, tem coisas que nós nunca vamos saber. Mas tem um texto também em Isaías 45 que diz o seguinte, versículo 7, Isaías 45, 7, Deus falando: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Epa, peraí, que é isso aqui? Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Bom, claramente aqui o contexto é que Deus está mostrando a soberania dele, que eu quero que vocês vejam nesta manhã. Primeiro, que Deus é o Deus que manda todas as boas dádivas. Lembra aquele outro texto que Jesus fala sobre o Espírito Santo, que se os nós que somos pais, né, nós não vamos dar uma pedra no lugar de pão, lembra desse texto tão conhecido, né? Se a gente não dá a pedra no lugar de pão, né, uma cobra no lugar de um ovo e tal, muito menos Deus vai dar, Deus vai deixar de dar o Espírito Santo, Deus vai deixar de dar boas coisas. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos filhos. Então Deus, como nós lemos em Tiago, Deus é a origem de todas as coisas boas. Essas coisas acontecem quando nós nos retiramos da proteção de Deus. Quando nós nos retiramos da proteção de Deus, nós podemos sim ser atormentados, sendo que o objetivo de Deus é sempre redentor. Deus sempre quer que a própria redenção, nós temos um bom exemplo para isso, não posso tomar o tempo para ler. 1 Coríntios 5, quando Paulo está tratando lá na igreja de Corinto sobre uma pessoa que cometeu um terrível pecado sexual, ele e a pessoa não se arrependeu, o que Paulo faz? Eu, junto com vocês, eu entrego essa pessoa a Satanás. Ai, que palavra séria, né? Ele disciplinou uma pessoa na igreja e entregou essa pessoa a Satanás. Aí você fala assim, puxa, mas Deus é vingativo, Deus, a pessoa pisou na bola, Deus já... Não, primeiro Deus dá muitas chances, amém? Deus dá muitas chances. Segundo lugar, se você continuar lendo e até a sequência dessa história, em 2 Coríntios, mostra que essa pessoa se arrependeu. Mas Paulo fala muito claro, entregue essa pessoa a Satanás para que ele sofra na carne, para que ele seja salvo no dia do Senhor. Compreenderam? Todos os objetivos de Deus, todos os métodos de Deus, são para nos trazer de volta ao arrependimento. Então Deus permitiu que um espírito maligno atormentasse Saul. Por quê? Porque Deus queria que Saul se arrependesse. Deus queria que Saul acordasse. Ele queria que ele entendesse e falasse assim, Deus não está mais comigo. Alguma coisa precisa mudar. Por isso que eu falo assim, nós vamos ver na sequência da história de Saul que ele continua dando passos na direção errada. Ele tem chance de dar um passo certo. Então, todas as situações de Deus são para nos trazer ao arrependimento. Agora, a mensagem é, Deus é soberano. O que, que Deus está querendo mostrar aqui? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu só quero ler dois textos paralelos nos profetas, que podem nos ajudar a entender até a mesma palavra mal que nós temos aqui, é usada, Jeremias 18, versículo 11. Ora, portanto, dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor, olhai, estou forjando mal contra vós. Essa palavra mal, no hebraico, é a mesma palavra de Isaías. Então, o que nós entendemos? Deus não cria o pecado, Deus não cria o orgulho, mas Deus cria situações adversas. Esse mal... em Isaías, que é a mesma palavra aqui, ele fala assim, eis que estou forjando um mal contra vós, projeto um plano contra vós. Então Deus coloca situações negativas na nossa vida, mas sempre com o objetivo de nos trazer de volta, que nós sabemos que é o povo de Deus que está falando aqui, Deus estava forjando um plano que ia trazer sofrimento para Israel, com o objetivo de trazer arrependimento. E a outra passagem é Amós, capítulo 3, Amós, depois de Daniel, Oséias, Joel, Amós, capítulo 3, só o versículo 6, tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal à cidade? E o Senhor não o terá feito? Não é pesado esse texto também? Mas é a mesma palavra mal. Agora, o que quer dizer esse mal? Não é que Deus cria alguma atitude má. Deus não é a origem de nada, nada, nesse sentido. Mas Ele é responsável. Meus irmãos, tem muita gente, tem cristãos que não acordam quando as coisas começam a ir mal na sua vida. Falam do maligno, falam muito de Satanás. Ah, Satanás tá onde tem mal, Satanás está no meio, está sim. Mas acima de Satanás, quem permitiu? Deus é soberano. Aconteceu algum mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Deus não é a origem do mal, mas Deus permite o mal porque nós afastamos o nosso coração de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos terminar aqui, mas a mensagem é essa: Deus é soberano, nada foge ao controle de Deus, amém? Se alguma coisa de errado está acontecendo na nossa vida, nem sempre é disciplina. Como eu já falei, todos os cristãos que buscam a Deus, se tem uma pessoa que aceita a salvação e não quer se envolver na obra de Deus, não quer se envolver pela causa de Deus, talvez essa pessoa não vai sentir nenhum ataque, eu não sei. Não sei se é possível isso, não sei. Mas todo cristão sincero, todo cristão que realmente busca a Deus, vai passar por situações em que a presença de Deus não é manifesta. E nem sempre isso é por causa de pecado, é por causa daquilo que Deus tá operando na nossa vida. Mas existem situações, como o próprio rei Davi vai nos mostrar, existem situações onde nós pecamos realmente, onde nós saímos do centro da vontade de Deus, e muita coisa errada vai acontecer na nossa vida, e nós temos que acordar. Não adianta ficar repreendendo Satanás, porque Satanás fala assim, sabe, a mesma coisa de alguém chegar na sua casa com mandato do juiz: sai da minha casa, eu não aceito isso. Eu estou com mandato aqui. Ele pode ser uma pessoa com atitude terrível, mas ele tem mandato. Satanás, às vezes, tem mandato para criar algumas coisas na nossa vida. É isso que nós vimos: espírito mentiroso, o espírito que atormentava Saul. Então, pode acontecer essas coisas, pode sim, mas Deus está por trás de tudo. Amém? Isso deve nos dar não uma insegurança, não um medo. Toda essa ênfase no maligno que cria medo, que a gente não sabe se nós podemos enfrentar, se nós podemos passar perto de algum lugar que, onde alguém fez um trabalho, sei lá, muitas coisas que às vezes são muito aumentadas. Eu não sou a favor de desprezar o poder de Satanás. Satanás tem muito mais poder do que nós. O que eu quero dizer é que Deus tem muito mais poder do que Satanás. E se alguma coisa está acontecendo em nossa vida, eu não vou me dirigir a Satanás para ter explicações, amém? Eu vou me dirigir a Deus para saber: ó Deus, o que está acontecendo na minha vida? Eu quero estar sob a tua proteção, amém? Senhor Jesus, nesta manhã, pedimos que a tua palavra alcance os nossos corações, que teu Espírito esclareça, ó Deus, convença, traga segurança para cada coração, mas ao mesmo tempo que nós possamos andar em temor e reverência na tua presença. Ó Deus, o Senhor anda atrás de nós com perseverança, porque o Senhor quer nos trazer para o caminho perfeito, para o caminho de frutificação, para o caminho, ó Deus, onde teu Espírito vai poder habitar em nossas vidas, que nós possamos reconhecer a tua soberania em todas as coisas e buscar a tua proteção, porque tu, ó Deus, és o único que estás em controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, que nós te bendizemos e nos colocamos em submissão a ti. Amém. Amém. Nós temos uma nova edição da revista, se alguém quiser pegar, no final. Nesses próximos domingos, pelo menos até onde eu sei, a aula da escola dominical vai continuar normal. Confirmei com o pastor agora, se domingo que vem tem a aula de escola dominical normal, eu creio que nos outros também. Que Deus os abençoe.